Está começando mais um Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP-SENAR Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que estarão nas páginas da próxima edição do Boletim Informativo, que é a revista semanal aqui da casa. Hoje nós vamos falar do Boletim número 1498, que traz na capa um levantamento, não um levantamento, é o censo do IBGE, que traz dados aí relevante sobre o agronegócio. E para falar dele, nós trouxemos hoje aqui na nossa bancada o economista do Departamento Técnico Econômico da Federação da Agricultura, Luiz Eliezer. Como é que vai você, Luiz?
Olá, André. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com o amigo ouvinte.
Nós também contamos aqui nesse programa com os jornalistas Antônio Senkovski. Tudo bem, Antônio?
Olá, André, a todos que nos escutam.
E Bruna Fioroni. Como é que vai, Bruna?
Olá, André, tudo bem? Um olá para quem está nos ouvindo.
Olha, sabe uma coisa que me chamou a atenção? É que esse levantamento, esse censo agropecuário do IBGE, foi lançado aqui em Curitiba no último dia 25 de outubro, e não em Brasília, não no Mato Grosso, enfim, em outros estados que são reconhecidamente, assim, vamos dizer assim, capitães do agronegócio brasileiro. O Antônio, você que estava lá no evento, por que que a escolha foi o Paraná?
Bom, eles explicaram, né, durante a apresentação, enfatizaram em vários momentos justamente a capacidade, essa diversificação, né, tanto em modelos de produção, quanto em tipos de cultura, quanto em modelos de negócio. Então o Paraná, ele pode até não ser o maior produtor de soja, mas ele é o vice-campeão em produção de soja, por exemplo, e num modelo que tem muitas propriedades rurais. O Paraná é o vice-líder ou líder em várias culturas e tem essa característica, essa capilaridade enorme, né? A gente sabe.
E tem uma área menor, né, que esses grandes produtores, né?
É, um pouco mais de 2% do território nacional o Paraná tem, e mesmo assim somos aí, temos uma participação enorme na economia do Brasil por meio do agronegócio.
E Luiz, o que que a gente poderia destacar desse censo agropecuário? Que tipo de novidade ele está apontando aí que é relevante o nosso ouvinte conhecer?
Bom, o censo agropecuário ele ocorre, né, a cada 10 anos. O último censo que tínhamos era de 2006. O censo ele fornece uma radiografia do setor agropecuário brasileiro. E ele é importante justamente para as formulações de política pública e para avaliar também os resultados das políticas públicas passadas. Desse censo, é importante destacar o grande aumento da produtividade. A produtividade ela foi multiplicada aqui no Paraná. O VBP também, que é a geração de riqueza no setor rural, também aumentou muito em termos reais nas diversas culturas. Destaque aí para a soja, para o milho, para a cana-de-açúcar, para o fumo, para o trigo e para a mandioca. São culturas agrícolas, culturas temporárias, que tiveram um aumento muito expressivo na geração de riqueza nesses 10 anos.
E o censo ele traz algum indicativo sobre o aumento da renda no campo, de como isso está refletindo no bolso do produtor rural mesmo, lá na ponta?
Ele traz sim. O recenseador ele foi a todas as propriedades aqui no Paraná com um questionário imenso, né? Ou seja, dedicou-se um tempo ali para esse preenchimento, e esse questionário ele pega de diversos aspectos da propriedade, desde dados do produtor, o perfil do produtor, o perfil de renda está incluso aí, o que ele produz, por quanto ele vende, as tecnologias que ele aplica. Então fornece um diagnóstico que a partir dele a gente consegue responder a questões: se melhorou a renda, se melhorou o grau de instrução do produtor, se melhorou as tecnologias também dessa propriedade. É um levantamento de suma importância para o setor.
Eu acho que vale a pena a gente só esclarecer para o ouvinte que, diferente de outras pesquisas, né, que você trabalha com amostragem, o censo não. O censo ele vai na casa de todo mundo. É assim, Luiz?
É assim mesmo. No caso do Censo Agropecuário 2017, os recenseadores do IBGE visitaram mais de 305 mil propriedades rurais aqui no Paraná. Em nível de Brasil, foram mais de 5 milhões de propriedades visitadas.
E quais as principais surpresas aí do último censo para esse?
Bom, nós percebemos assim uma redução do número de propriedades rurais, até por conta de uma mudança na metodologia, né, do IBGE. esses dados de produção mantendo a área praticamente estável, é um dado que chamou muita atenção.
Aumentou a produtividade?
Aumentou muito a produtividade e a área praticamente estável. Nos primeiros levantamentos, nos levantamentos preliminares que já fizemos, deu para perceber isso. O aumento também das mulheres chefiando os estabelecimentos.
Olha aí, ó.
Os estabelecimentos agropecuários, a gente percebeu isso no Paraná, é um dado bastante interessante, que se destaca da média nacional. O Paraná, na maior parte dos números, ele se colocou melhor do que a média nacional em termos de melhora nesses últimos 10, 11 anos.
Que bacana. O Antônio, eu sei que eu vejo você no telefone a semana preparando essa matéria aí que o leitor vai ler aí com muita informação aí nas próximas semanas. O que você está preparando para o pessoal em relação a esse censo do IBGE?
André, a gente fez um trabalho aí, contou com apoio, inclusive, de vários sindicatos rurais, mobilizadores, né, nossos supervisores a campo aí, até registro aqui o agradecimento para todo mundo que se mobilizou, porque a gente sabe que a rede de telefonia no campo não é tão boa, nem sempre os produtores têm seus compromissos, então para conseguir mobilizar em poucos dias aí um produtor de cada cadeia, em cada região, que é um destaque nesses setores, não é fácil, né? Mas o que a gente fez? Identificamos alguns produtores nos lugares que têm destaques. Então, a região oeste do Paraná é a região que mais produz grãos. Então, fomos lá nós encontrar um produtor que pudesse contar um pouco da sua história, desde quando que está na atividade, qual a sua percepção nos últimos 10 anos em relação ao que tem mudado no campo, né? E também tentamos explorar um pouco os desafios que essas pessoas que estão lá na ponta e que dão vida para esses números, né? Uhum. O que eles estão achando que tem para daqui 10 anos, quando nós formos novamente tratar do censo.
Censo 2027?
A gente ter essa noção, né, do que o campo estava, do que essas pessoas, que representam uma pequena parcela, a nossa pretensão não é ter uma amostragem como a do censo, achar o perfil do produtor ideal, mas ouvir pessoas que estão lá no campo e que dão voz a esses números, né, e que são os verdadeiros protagonistas, né, eles que estão representados aqui nesse levantamento.
Porque às vezes a gente, olhando para o número frio ali, né, do censo, a gente não tem ideia do que aquilo representa na vida de uma propriedade rural, na vida de uma família, né? Eu acho muito importante isso que você está fazendo, Antônio, porque humaniza um pouco esse assunto, né? Que às vezes fica um pouco árido, fica um assunto de economista, né? Não, aqui a gente, nada contra os economistas aqui, hein, Luiz? Mas aqui é muito importante a gente trazer esse relato pessoal, às vezes, né? Da percepção do...
E a gente, é isso, André, a gente descobre muitas coisas, né? Por exemplo, eu estava conversando com um produtor de trigo aqui em Londrina e ele me explicou como o fato de ele apostar tanto na cultura de trigo, mesmo depois de ter um ano como foi o ano passado, que teve uma perda enorme, praticamente total em alguns talhões, né? Que tem uma questão de agregar muito valor em relação ao controle de ervas daninhas no próximo ciclo, né? Eu falei com um produtor de leite lá no sudoeste do Paraná, que hoje é a maior bacia leiteira, e ele falou sobre a mudança que ele tem acompanhado entre os vizinhos dele e entre as pessoas com as quais ele trabalha, de mudar a questão do perfil do produtor mesmo, né? De as pequenas propriedades estarem desaparecendo, as pessoas que têm escala tá sobressaindo. Então, uma série de fatores que a gente só consegue descobrir conversando com as pessoas e elas dando esse relato pessoal, né? Da sua percepção aí na sua comunidade.
Que beleza! E sabe que informação também vai ser reforçada aqui para as cadeias de frango e aves, né? A Federação da Agricultura do Paraná, juntamente com o Senar, está promovendo agora uma nova rodada de levantamento de custos dessas duas cadeias, que eu não sei se o ouvinte sabe, mas o Paraná é o maior exportador de frango do Brasil. A nossa agroindústria, tanto de frango quanto de suínos, é uma potência. Então, o produtor precisa conhecer os seus dados para poder sentar na mesa de negociação com a agroindústria, sabendo do que ele está falando, né? Ô Luiz, como é que vai ser esse trabalho de campo aí?
Bom, na próxima semana, né, entre os dias 4 e 8 de novembro, estaremos indo a campo, né, em diversos municípios aqui do estado, numa primeira etapa, principalmente nos municípios do oeste e do sudoeste, fazendo levantamento dos custos de produção, tanto de aves quanto de suínos. Nós já fizemos esse levantamento no mês de junho, né, e agora vamos fazer mais uma rodada para verificar como é que está a saúde econômica e financeira desses produtores, geralmente integrados das agroindústrias. indústrias, como você mencionou.
E a FAEP, ela lançou recentemente um aplicativo de celular em que o camarada tem ali uma calculadora da avicultura, que ele consegue inserir ali os dados do custo de produção. Já dá para ter uma ideia de como esse dispositivo aí, como esse aplicativo vai ajudar nesse levantamento de dados?
Sim, a ideia é que o produtor baixe, né, o aplicativo do sistema FAEP e preencha os dados da sua propriedade na calculadora, como você mencionou. Os produtores que vão participar desses painéis já vão ter preenchido alguma coisa lá. Então, eles vão poder dar o suporte no andamento do painel, que o painel consiste na reunião de produtores, técnicos, cooperativas, até integrantes da indústria, para fazer esse levantamento de custo. Então, se o produtor já for preparado, né, pelo menos
já com as coisas anotadas.
Isso, com parte já preenchida, pelo menos no app, o trabalho vai ser muito mais dinâmico, né?
E eu poderia supor que num futuro, aí, de repente, breve ou não tão breve, quando todos os produtores, ou pelo menos a grande maioria, alimentarem esse aplicativo com informações, não vai ser necessário ir a campo? A gente pode fazer tudo via aplicativo ou a ida do profissional a campo ainda vai ser necessária?
A ida do profissional a campo, ela é importante para a gente fazer justamente determinar a propriedade modelo da região. Né? Com a APP, a gente vai conseguir sempre atualizar os preços e os parâmetros técnicos. Mas a ida, com certeza, no campo vai ser reduzida. Mas ela ainda é importante justamente para a gente ter um desenho da moda da região. Porque no APP, o produtor vai levantar o custo dele e vai comparar com essa moda da região.
Ah, então, entendi.
Isso. Então, é importante que a gente vá ainda ao campo, né? Estaremos indo ao campo, fazendo levantamento desses coeficientes técnicos.
E André, um dado curioso, né, que o IBGE apontou no Censo Agropecuário, você sabe quantos frangos o Paraná tem hoje?
Quantos frangos? Olha aí, rapaz, 18 milhões de frangos.
333 milhões
Nossa,
de cabeças.
Nossa, é feio, hein?
Lembrando que isso é dado de um lote, né? Nós temos na avicultura em média 6 lotes por ano. Então, quando você pensar em rebanho anual, passa de 1 bilhão de frangos.
Bárbaro.
É muito frango.
É muito frango. Aí, ó. Não é à toa que a gente é o principal player, né, dessa cadeia produtiva aí, né?
Exato.
Do frango. Que beleza. E quando que vai ficar pronto esse novo levantamento de custos, Luiz?
Então, nós vamos em duas etapas, né? Numa primeira pegada de 4 a 8 de novembro e depois na última semana de novembro a gente vai fazer o levantamento. A gente, geralmente no final do painel, a gente já tem os resultados para os produtores, para os participantes do painel. Depois disso é gerar relatório e divulgar.
Maravilha. E a gente já tem algum retorno, algum feedback dos produtores que participaram do primeiro levantamento que foi feito esse ano lá pela metade do ano?
Sim, eles participam. A gente depois manda os relatórios para validação. Eles contribuem bastante. Às vezes tem algum ajuste técnico a ser feito. A participação é sempre muito expressiva desses produtores.
E aqui deixar o recado, você produtor que está nos ouvindo, você que é avicultor, sinocultor, participe dos painéis. Porque sem os dados da sua propriedade, não vai ser tão completo assim, né? E você estando lá trocando informação, é mais um subsídio que você vai ter para negociar com a sua integradora, com a agroindústria, e não acusando aqui as agroindústrias de passar o produtor para trás, longe disso, mas vai poder trabalhar com dados concretos, dados reais, né? Com conhecimento de causa, né?
É, aqui nos Campos Gerais a gente teve um exemplo prático, né? Logo que os números saíram, a nível de uma reunião ali com a integradora, eles conseguiram comparar os resultados deles com os resultados dos produtores de outras regiões e eles perceberam que os custos de produção eram muito parecidos e o repasse das integradoras para eles estava abaixo. Então, logo de cara, eles já conseguiram equiparar esse repasse e foi um efeito prático muito rápido, assim, né? E que interfere diretamente na produção do dia a dia.
É justamente essa a ideia, Antônio. Fornecer para o produtor uma ferramenta para que ele possa se utilizar nas negociações.
Maravilha, gente. Saindo um pouco da proteína, indo para as frutas. Eu queria saber da Bruna. Bruna, eu fiquei sabendo que lá em São José dos Pinhais está acontecendo um processo interessante em relação ao morango. Como é que é isso?
Exatamente, André. Em São José dos Pinhais, né, que é um município aí muito forte, né, na produção de morango, está aí segundo lugar na produção
mesmo?
Estadual de morango. E o foco agora, né, dos produtores é a capacitação, né, a qualificação para que o produto ele seja um produto com mais qualidade e principalmente mais sustentável também, né?
Isso em relação ao uso de agroquímicos?
Isso, exatamente. Boas práticas, que é inclusive o tema aí dessa matéria. É, o proprietário de uma distribuidora de São José, de alimentos congelados, né, identificou que o morango que ele comprava não estava do jeito que ele queria. E daí ele foi atrás, né, do sindicato, né, Secretaria de Agricultura, para ver o que poderia ser feito. E, como resultado, ele mobilizou aí uma rede de capacitação dos produtores de morango no curso de boas práticas agrícolas do Senar Paraná. E como uma recompensa, né, vamos dizer assim, e também para incentivar a qualificação, ele paga mais pelo morango que tem a certificação do curso do Senar Paraná.
Olha que beleza. Ou seja, o produtor que quer ganhar mais, basta fazer o curso do
exatamente,
Senar Paraná
exatamente.
E aplicar na sua própria... Isso já tinha acontecido recentemente, não exatamente dessa forma, mas com uma certificação da PIMO, né? Que o pessoal estava fazendo uma... Estava buscando mais informação para ter essa certificação, né, de boas práticas, e isso repercutia diretamente
exatamente.
Na remuneração, né?
É, de certa forma, um incentivo também para a produção integrada, porque eu conversei com um casal de produtores que foram um dos primeiros, né, a participar da capacitação que o proprietário lá ajudou a promover, e eles já estão interessados em outras formas de melhorar ainda mais a produção deles, né, qualificar, e também eles investiram em infraestrutura, tem uma série, né, de vantagens, né, e resultados positivos aí dessa capacitação.
Que maravilha! Então fica aí a dica aí para você que é produtor de morango aí, esse tipo de relação assim, né, de você remunerar mais quem entrega um produto na qualidade que você quer, não é raro aqui no Paraná, né?
Exatamente.
Cada vez mais casos acontecendo.
E um detalhe até importante, né, também que ele, de certa forma, promover uma rede de qualificação, né? Porque até conversei com o pessoal com o presidente do sindicato, né? E o presidente de uma cooperativa lá de São José, que produtores que nem que vendiam o produto para a distribuidora e que nem e também não participavam da cooperativa, também foram atrás para se qualificar. Os produtores da cooperativa também se qualificaram. Enfim, não foi a iniciativa teve o foco nesses produtores que vendiam o produto para a distribuidora, mas acabou alcançando aí uma rede de produção, né?
Que maravilha, gente. Bom, nós vamos ficando por aqui nesse podcast. Queria agradecer aqui os meus colegas de bancada, especialmente ao Luiz Eliezer aí, que saiu da banca do PER para vir aqui participar do podcast. Muito obrigado, Luiz.
Até a próxima.
Sempre uma alegria, um privilégio. Bom, você que está nos ouvindo, você pode ouvir outros episódios desse podcast no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Você também encontra o podcast no Spotify, no YouTube, e o link para esse podcast nas nossas redes sociais, que também estão lá no site. Então é isso, a coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães, e nós voltamos na semana que vem. Até a próxima!